Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
JovemPan.com.br.
Olá, estamos juntos para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Você está conosco mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. É verdade, Nilson. Pela nossa AM620, pela rede Jovem Pan News, as melhores emissoras brasileiras integram o sistema Jovem Pan News. Você tem os nossos aplicativos, você nos acompanha com uma molezinha, esteja você onde estiver. Pelo nosso portal, abrindo o nosso portal, imagem e áudio. jp.com.br/esportejp. Aí de cara você já encontra o nosso programa, o Esporte em Discussão. E o canal que está aqui aberto na tela, telão bacana aberto, jp.com.br/esportejp. jp.com.br/esportejp. Esse é o nosso canal no YouTube, que já começa a bombar. Assim que o programa começa, começa sim, também sim. A participação dos nossos internautas, que assistem, ouvem e participam, opinando e comentando, dando sugestões. É muito legal ter você ao nosso lado o tempo todo. jp.com.br/esportejp é o nosso canal no YouTube. Estamos aqui com o nosso queridíssimo Vampeta.
Como aí, professor? Sexta-feira.
Com o nosso Fausto Favaro.
Boa tarde.
Com o nosso Flávio Prado. Nilson César. José Manuel de Barros.
Presente.
Fred Júnior.
Ganhamos coisas que a gente nunca ganhou.
Para mais uma edição do nosso
Eu dei continência, mas eu não fui contratado o mês passado para virar sargento. Só dei continência por acaso. Eu já faço isso faz tempo e eu não falo isso. É uma homenagem ao João Saldanha, que claramente
não suporta Jogos Olímpicos, se importa tanto com os Jogos Olímpicos.
Essa é uma pergunta
ele está assistindo.
Eu faço isso faz tempo, desde a homenagem ao João Saldanha que terminava os comentários dele fazendo isso. Então eu fiz essa. Daí eu lembrei que o Exército contratou os caras semana passada ganhando 3 contos cada um, e os caras estão batendo a continência. Pra fingir que eles pegaram o cara na base.
Você já deu a sua opinião sobre isso. Eu sei que você não concorda com algumas coisas, mas o Fred vai esclarecer já como é que funciona. Eu também sei como funciona isso. Não é o melhor dos sonhos. Sem dúvida não é. É uma ajuda, mas não é o melhor dos sonhos. São R$3.200 por mês para esses atletas.
Que é pouco, hein?
É muito pouco.
Mas que é muito, pensando no que eles ganham no total.
Para alguns é muito bacana. Pode entrar, Lian. Sinta-se à vontade aqui. Bacana. Nilson, está aberto agora para você. Você queria falar?
Não, é isso que eu já falei. Eu acho absurdo. Claramente, o companheiro Flávio Prado... Como é que a gente usava lá em Sorocaba? Tá nem aí, entendeu? Com Olimpíada, não quer nem saber de Olimpíada. E fala de Olimpíada todo dia. E o pior, vem com essa cascata que não vê. Entendeu? O pior que vem com essa cascata brava.
Vocês acham que eu vejo?
Se ele tá falando da continência, ele vê até os detalhes.
Rapidinho, explica como é que funciona esse negócio de militar temporário.
Não é de hoje, né, Vanderlei, que alguns atletas brasileiros, aliás, 60% da delegação brasileira tem ligação ou com o Exército, ou com a Marinha,
ou com a Aeronáutica.
O Brasil já participou nos Jogos Mundiais Militares no país, com atletas que disputaram os Jogos de Londres e agora nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro.
Então, a explicação é isso que precisa ser dito. O Brasil só tomava cacete nos Jogos Militares. Sim. Nossos militares tomavam de 10-0 quando entravam na competição. Então, qual foi o recurso que os comandantes adotaram? Vamos criar uma coisa, porque nós só apanhamos. Nós éramos 40 não sei quanto na classificação, e quando todos os atletas militares participavam. Então, os comandantes falam, vamos tentar encontrar uma maneira. Esses rapazes que participam de algumas modalidades precisam de uma ajudinha. A gente vai dar uma ajudinha e vai contar com eles participando das competições. Isso acontece muito nos jogos abertos do interior, quando cidades mais ricas contratam grandes atletas. Por exemplo, um grande...
Não, vou dizer, o Dax, a gente joga a parte do futebol.
Isso. Então, sub-20. Então, quando você tem uma cidade, Nogueirópolis. Nogueirópolis é péssima no judô. Aí, Nogueirópolis contrata a Rafaela Silva.
Então, jogos abertos do interior.
Aí traz a Rafaela, que nem conhecia Nogueirópolis, joga pela Nogueirópolis, e Nogueirópolis ganha a medalha de ouro.
Para que todo mundo entenda, Sorocaba
não é enganação.
Teve muita tradição no basquete, sempre, desde o masculino e o feminino.
Okay.
E aí não ganhava os jogos abertos. Não ganhava. O que nós vamos fazer? Temos que ganhar. Aí foi buscar a Paula e a Hortência juntas. Lembra que pela primeira vez...
Pagou.
É, o doutor Benedito Palhato, falecido. O Benedito Palhato. Claro que pagou. E depois elas ficaram jogando juntas em Sorocaba por um bom tempo. Não só para os Jogos Abertos do interior, e depois para aqui, para o bem do basquete, uma voltou para Piracicaba e a outra continuou em Sorocaba. Então, é mais ou menos isso que você falou mesmo, é o que acontece. É isso, contrata-se.
Não é nenhum mistério isso. Fala, Fred.
Os atletas participam de um curso, não é que eles ainda já se tornam sargento.
45 dias.
Participam de um curso. Não é a marchada, são outras coisas que aprendem também.
Regras militares.
Regras militares, disciplina. O exército ajuda, assim, os atletas. Nós, um ano passado, ficamos em segundo lugar nos Jogos Militares. Então, assim, não é que o exército chegou, você quer participar e ganha um dinheirinho? Não é. Há uma participação efetiva do atleta, inclusive, que não atrapalhe o calendário do atleta nas suas competições oficiais, nas suas modalidades. É uma ajuda. Mas você ajuda que eu te ajudo.
É uma ajuda.
Flávio,
eu entendi.
Não, que parece que o cara tá na porta dos Jogos Olímpicos contratando o cara.
Parece que o exército é que está dando esse pacotão de medalha. Não é isso. Não. Mas é uma ajuda. Bicho, ajuda a gente não joga pela janela. Ajuda. Muito obrigado.
Medalha, deixa eu só falar uma coisa aqui. Ontem eu fiquei emocionado. As Leonas, o polo na grama na Argentina é muito forte. Desculpe, o hockey na grama na Argentina é muito forte. E tem as Leonas. As Leonas são históricas na Argentina. Já duas vezes foram medalhistas de prata. Duas vezes. Quase ganhando medalha de ouro. Ontem tava lá, Bélgica, Argentina, assistiu o jogo lotado. Nossa, em Deodoro. Lotado, Arena Deodoro lotada. Calma, pelo amor de Deus. Vamos ajustar a nossa situação nesta passagem por esta encarnação. Vamos ajustar, nós vamos ter uns 80 anos para ajustar.
Agora.
Rapaz, eu nunca vi argentino chorar tanto depois da vitória quanto antes. Foi um dos momentos, uma das imagens. Assistam. Quem não assistiu, assista. Foi um dos momentos mais lindos dos Jogos Olímpicos. A vitória da Argentina diante da Bélgica, 4-2, com choro, mas choro. Esse técnico da Argentina, ele era técnico das meninas. Então ele foi duas vezes prata. Ele não conseguiu ouro. Ontem ele conseguiu ouro com os rapazes, ganhando a Bélgica, da Bélgica, que era a favorita. 4-2, fazendo um partidaço lotado. Tá da arena, uma festa parecia Copa do Mundo. Parecia Copa do Mundo.
Só pra gente que não são os leões.
É hockey na grama. Agora, da Argentina,
são os leões.
Monumental.
É uma coisa
monumental. Fred, você concluiu?
Não, é só pra fechar, Vanderlei. Alguns atletas foram contratados em 2016, mas a grande parte já vem desde 2012 em Londres. Tanto que o Brasil sediou os Jogos Militares já, com a presença de muitos atletas que participaram da Rio 2016. É uma ajuda financeira, não foram pego pelo braço. Ó, a participa aí que vão te dar uma grana, assim um envolvimento, tanto do atleta como do exército. É que existe uma rejeição quando se fala militar.
Não, nada
pessoal,
conta.
O pessoal lembra da ditadura, mas tem
conta,
nada a ver.
Nada conta.
Jogou.
Nada conta. Pelé já participou, já foi.
Mas é uma rejeição muito grande quando fala de exército, não, militar.
Eu tô nesse grupo aí. Não, eu não sou muito.
Flávio, foi uma ajuda. É uma ajuda. Quem conhece.
Flávio, é tirar proveito de uma coisa que não é deles. Se quiser fazer, faça desde a base e pegue
desde continente.
Quem conhece a dificuldade, dos atletas brasileiros, quando recebem uma ajuda, ótimo, é uma boa, tem bolsa pódio, bolsa atleta, e tem o militar temporário. Não pode jogar pela janela. Ok, obrigado. Houve uma, a gente sabe que a dificuldade que esses rapazes enfrentam. Se alguma instituição resolve ajudar, obrigado. Tá bom, é o ideal? Não é, mas é uma ajuda.
É uma ajuda. Passa a mentira de que o exército está ajudando, está fazendo, o diálogo não está revelando nada.
Está fazendo uma parzinha.
Está pegando
o esporte do Brasil.
José Manuel.
Do jeito que anda, do jeito que falta apoio ao esporte do Brasil, eu gostaria que o exército tivesse centros de formação de atletas, as universidades, todas as federais, estaduais, as particulares também tivessem, os clubes, alguns já têm, com dificuldade, porque a crise atinge todo mundo, mas que todos os clubes também, ou seja, quanto mais melhor, estamos precisando que todo mundo entre nessa campanha de formação e manutenção.
Instituições militares, eles têm um programa para jovens e para crianças. É o ideal? Não é. Tudo isso que eu estou falando, a gente sabe que está longe do ideal.
É o que temos para hoje.
Mas tem um movimento, pelo menos.
É o que temos para hoje. Lógico. Nós não temos muita
coisa.
E
eu não vi ninguém... Eu não vi ninguém do exército vir a público, generalzão, papapá, pedir honrarias. Ninguém se manifestou.
Já se manifestou.
Não. Veio a público pedir... Olha, nós que... Ah, sim, tudo bem.
Vamos lá, professor. Estarão disputando a medalha. Brasil e Canadá passam, as garotas passarão daqui a pouquinho.
Bronze, 2-0. Bronze,
2-0. Daniel Lian, quero ouvir.
Brasil ganha. Brasil também, 2-0. Brasil, medalha de bronze.
E o nosso Fausto Favara?
Da Brasil, 3-1.
3-1. E o Flávio Prado?
Vai jogar Marta ou Neymar? Quem que vai jogar?
Vai jogar Marta.
Não, tinha pedido pra amanhã joga Neymar ou joga Marta? Que eu tô meio na dúvida, né? Que era pra trocar. Então tá. Então acho que vai engrossar o negócio aí.
Vai engrossar.
Mas eu não sei como é que joga o jogo.
Eu Fran e Júnior.
Olha, o Brasil normalmente quando perde uma decisão pra ir pra uma final e vai pra um terceiro e quarto, nunca joga da mesma forma. Eu acho que vai pros pênaltis, Vanderlei.
Vai pros pênaltis. E o Zé Manuel?
É, apenas alertando que não vai jogar contra ninguém, né? Existe futebol feminino no Canadá, mas o Brasil, com a minha torcida, vai ganhar esse bronze.
Muito bom.
E o Nilson César? Por falar em torcida, estava eu no metrozão agora, o companheiro Vanderlei, vindo lá da Barra Funda. Estava eu no metrô vindo da Barra Funda, por falar em torcida, lotado no metrozão. Metrozão lotado de gente de todas as nacionalidades. Isso é legal. Não, mas pachecos de outras nacionalidades também. Com camisa da seleção brasileira.
Metrô. Por isso, como é que, por que é isso?
Vai começar.
Não é pra ver a seleção.
Não, é porque comprou ingresso. Mas isso é óbvio. Mas é lógico, se você não comprar, você não tem. Entendeu?
O que vimos ontem.
Vai estar lotado a arena.
O Bolt com a bandeira do Brasil.
Muito bacana o Bolt com a bandeira brasileira.
Foi legal mesmo.
Bacana.
O Bolt e o francês.
Com o público. É legal ver isso.
Phelps.
É bonito.
Tem alguns que.
Eu não vejo em outros países.
Mas você não está gostando do que você está vendo? Tá emocionante.
Atletismo.
Jesus!
Duas coisinhas. Primeiro, um amigo estava se preparando para ir agora nesse final de semana para o Rio de Janeiro e na maior expectativa. Pra ver o Bolt, que os filhos querem ver o Bolt. Então ele leva muito público, quem vai quer ver o Bolt. E outra coisa, um dos comentaristas, eu não me lembro qual canal, de uma televisão, tava comentando sobre o baixo público no Engenhão, para o atletismo. E ele disse, tá faltando o mecanismo de transporte, tá meio complicado lá. Não tá vendo ali, você pega, vai mudar de transporte, os meios de transporte, não tá batendo, não tá casando direitinho.
Você só pode acreditar, Zé Manuel, você só pode acreditar.
Eu tô repassando um comentário que eu ouvi de um comentarista. Ex-atleta.
Vou reforçar o que você tá falando. Você só pode acreditar quando acabarem os jogos, e aí todo mundo, órgãos sérios, apresentarem um balanção. Porque agora tá todo mundo no entusiasmo. E tem aí, e tem o pessoal do Oba-Oba. Quando a poeira sentar, a partir da semana que vem, é que vai ter um bacana, vai ter realmente um balanço. Olha, por exemplo, já há um dado aí que quase 500 estrangeiros foram assaltados no Rio de Janeiro nesse período.
E teve três que inventaram,
isso,
né? Três ou quatro inventaram.
Claro, Nilson, isso nós já sabemos, mas eu estou dizendo só que a partir da semana que vem que nós vamos ter balanços sérios. Agora, tudo na base do oba-oba, ou quase todos os balanços são na base do oba-oba.
Mas viu, Vanderlei, muitas pessoas tentaram comprar ingressos e diziam que estava esgotado, que não tinha mais chance de comprar, e perceberam depois, observando, que as arenas não estavam lotadas.
É verdade.
Não,
não,
também tivemos problema de horário.
Teve,
né?
O trambique dos ingressos também.
Não, também teve. No site, o horário do jogo era 10 da manhã, aí o cara comprava e depois o jogo era tarde. Comprava pra tarde, depois o jogo era de manhã. E o cara ia lá e não conseguia entrar.
É isso aí.
Uma coisa não justifica a outra e não apaga, né? Mas eu tava ouvindo ontem o Galvão falar com relação às Olimpíadas da China, né? A arena que era montada muito longe e demorava muito tempo, por muito trânsito.
Tudo então, lá
quer
muito
dizer,
grande.
Em tudo que é lugar tem problemas.
Tem suas dificuldades.
Né? Tem
né?
suas dificuldades.
É. É, ao contrário, o André Sá falou de Londres. O André Sá falou
muito
que
elogiado.
Nada deve ter tido assalto, hein?
De vôlei de areia na história dos Jogos Olímpicos. Então, cada lugar tem o seu problema.
Sim,
né?
Tem seus acertos.
Vamos
seus
ao Rio. Vamos ao Rio. Vamos nos atualizar um pouquinho mais. Felipe Mota, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei. Tá tudo bem por aí, Vanderlei?
Tudo bem, Felipe. O que é que temos?
Temos uma agenda reduzida, né? A cada dia, a reta final da Olimpíada, então a agenda reduzida. Amanhã teve como destaque o Isaquias Queiroz e o Erlon Souza se classificando para a final C2000, eles que já foram campeões mundiais da prova, boa chance de medalha para o Brasil. A ouro é possível, mas não é barbada, não é aquela coisa... Porque assim, o cara começa aí bem, se não é ouro, é prata... Aí é que nem o Arthur Zanetti, né? Arthur Zanetti foi campeão olímpico, pegou um grego que teve uma performance fantástica, inclusive melhor que a do Zanetti em Londres, do ponto de vista de pontuação, de nota, e daí a prata fica parecendo um fracasso e longe disso. No caso do Isaquias Queiroz e do Erlon Souza, eles têm rivais ao lado, fortíssimos, especialmente dois, então a expectativa é grande por uma medalha, o ouro, tem chance também, naturalmente, mas não é uma barbada, não é que entrou e já levou. Daqui a pouco tem um futebol feminino aí em São Paulo, na Arena Corinthians, vocês estavam falando justamente das arenas, o Brasil joga essa luta pelo bronze contra o Canadá. À noite o destaque é o vôlei de praia, o vôlei de quadra, o vôlei de praia acabou, o vôlei de quadra, o Brasil na semi, no masculino, contra a equipe da Rússia, contra quem perdeu a decisão há 4 anos, uma decisão, aliás, histórica. O Brasil tinha vantagem e os russos começaram uma virada espetacular. Ao longo do dia, muita ginástica rítmica, a equipe brasileira fazendo performance, nado sincronizado, mas o grosso das competições vai terminando, né? Aquele volume absurdo. Tem hoje o Bolt se despedindo no revezamento 4x100. É a agenda reduzida dos Jogos Olímpicos nesse momento. Vanderlei, o Brasil que tem, por enquanto, 5 ouros, 5 pratas e 5 bronzes, 15 medalhas no total. A meta de ficar no top 10, está tendo um erro comum de que o Brasil tinha a meta de ficar no top 10 no quadro geral de medalhas. A meta do Brasil era ficar no top 10 de uma contagem que tecnicamente não existe, que é a de total de medalhas. Porque o Brasil, o time Brasil avaliava que isso é melhor e mostra um país mais olímpico do que, de repente, um país que tenha, vai, o Quênia, provas de fundo, o Quênia destrói, ganha 5, 6 ouros, mas ganha especificamente nessa modalidade. Só que o que é curioso é que o Brasil está mais perto de ser top 10 do quadro de medalhas, abriu o dia em 13º, do que do total de medalhas. Para chegar nesse top 10 do total, teria que ter entre 25 e 28, tem 15. Pode ganhar ainda no vôlei, pode ganhar no futebol daqui a pouco, no futebol masculino amanhã. O Isaquias, mais 10, 12 medalhas, não teria como o Brasil conseguir. Ouros, futebol masculino, vôlei masculino e o Isaquias com o Merlon são as maiores chances nessa reta final de Jogos Olímpicos, Vanderlei.
Legal. Felipe, você volta ao longo da nossa programação, trazendo mais atualizações do Rio de Janeiro. Obrigado, Felipe Mota está lá no Rio. Os jogos vão terminar no final de semana. Todo mundo já sabe, aí a gente vai fazer um balanço, né? Se valeu a pena, se não valeu, esportivamente. É, acho que é importante isso.
Ah, agora que temos chances de ouro, temos ainda,
nós,
né?
Estamos jogando em casa.
Ah. Então, e dia 7 de setembro, vai demorar 10 dias de duração. Dia 7 você começa a Paralimpíada.
Onde o
no
Brasil...
Rio de Janeiro também.
Ah, e vai muito bem.
É um pouco menor, né?
10 dias. Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
É o Etevaldo de São Luís do Maranhão.
Pois não, Etevaldo. São Luís do Maranhão, você nos acompanha pela nossa Jovem Pan News São Luís, pela internet. Como é que você nos acompanha?
Eu acompanho pela Jovem Pan São Luís.
Legal. E qual é a sua mensagem?
Eu queria falar uma mensagem ontem, que eu tentei ligar ontem e não consegui. O Flávio falou uma coisa que disse que a seleção que jogou com o Brasil, até o cego ganharia. Quer dizer, pro Flávio, que a seleção de futebol de cego é melhor do que a seleção brasileira.
E é verdade, obrigado. É verdade, você lembrou bem.
Não falei nada disso. O cara não escuta, acho que o problema dele é outro. Imagina, eu não falei nada disso. Eu jamais usaria esse termo. Eu tenho o maior respeito por todas as pessoas com deficiência. E o grande problema das pessoas é ouvir o que elas querem e não o que você fala. Isso aí me deu, eu fico muito ofendido. Eu jamais mexi com problema de pessoa. Jamais usaria esse termo. Perfeito. Jamais. Ou seja, amiguinho, limpa o ouvido, tá?
Alô, boa tarde. Até... Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Tadeu de São Bernardo.
Fala, Tadeu.
Beleza, cara?
Tudo bem. Qual é a sua mensagem?
Não, eu queria ver eu torço pro Palmeiras. Queria saber, não sei, o Mauro Betti não tá aí não, né?
Não tá.
Eu queria que alguém comentasse, pode ser até o Flávio Prado mesmo.
O Fred respira Palmeiras, pode isso. Falar.
Então, pode ser o Fred também. Sobre o que ele acha do Palmeiras, se o Palmeiras vai ter fôlego para chegar no final. Porque que nem ele, tem vários jogos fora com equipes que estão aí no G4, né? Tão próximos, né?
Legal, vou perguntar pro Fred. E lembrando que o Palmeiras enfrenta nesse final de semana a Ponte Preta. E é o último jogo do Palmeiras sem o Gabriel Jesus. Semana que vem, o garoto já estará à disposição
do Fluminense em Brasília.
Cuca. Diga, Fred, tem fôlego esse Palmeiras para chegar?
Tem fôlego sim. E o Palmeiras vem fazendo uma boa campanha fora de casa, que é fundamental para uma conquista de campeonato brasileiro. O Palmeiras tem fôlego sim para manter a liderança e conquistar o campeonato brasileiro.
Legal. Vou atender mais um ouvinte e daqui a pouco nós vamos falar de toda a rodada, hein? Alô, boa tarde.
Ah, boa tarde. É Arnaldo Alves da Costa Neto, do Rio de Janeiro?
Pois não, Arnaldo.
Estou ouvindo sou São Paulino e ouço aqui pela internet.
Ah, pelo aplicativo, né? Você
está nos acompanhando. Exatamente.
Perfeito.
Só gostaria de fazer um comentário. Eu sou militar há 38 anos.
Perfeito.
E foi lamentável o comentário do Flávio Prado. Ele reconheceu que ele é revanchista, né? E gostaria de cumprimentar a análise feita aí pelo narrador, o
Nilson.
O Nilson César. E me orgulho de pertencer a uma instituição que, que possui uma das maiores credibilidades do país, como demonstram as pesquisas. Muito obrigado, parabéns pelo programa.
Um abração, obrigado. Nós estamos aqui, entre outras coisas, que qualquer ajuda é muito importante. É bem-vinda.
Primeiro, muito orgulho, tá ali na foto ao lado da Flavinha, né? Mas
a Flavinha.
Eu tô achando que o diretor tá perseguindo, hein?
Não,
tô achando que é perseguição.
A Flavinha da ginástica. 1,30m. 1,30m.
É gigante. Vai ser fantástica na próxima Olimpíada.
Ela é uma gracinha.
Vai ganhar medalha.
Já é fantástica.
Joaquim da Lapa.
Fala, Joaquim, qual é a sua mensagem?
Concordo plenamente com as explanações do grande Flávio Prado. Parece que lá no Rio é um paraíso. É claro que tem que ser punido dentro da lei, mas sem achar que lá tudo é bonitinho, né?
Estamos falando, agora ele falou dos nadadores, né? Alô, alô, boa tarde. É que as coisas vão sendo misturadas. Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Tá ruim, né? Alô, boa tarde.
Boa tarde, vamos dizer.
Alô, boa tarde.
Oi, boa tarde.
Quem fala?
É Rubens, de São Sebastião.
Rubens de São Sebastião.
Isso.
Litoral, é isso, né?
Isso, litoral norte.
Perfeito. E como é que você nos acompanha em São Sebastião, Rubens?
Pela internet.
Pela internet. Qual é a sua mensagem?
A mensagem é para o Flávio. Eu sei porque que o Flávio não gosta de militar. Porque quando ele foi se alistar, na época dele, naquela época, Biba não serviu o exército.
Aí! Apelou, esporte em discussão. Seguimos com o nosso esporte em discussão. Companheiros, vamos então agora falar da rodada. Vamos falar da rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos começar, vocês podem optar. Vocês querem começar pelo Palmeiras? Que é o jogo que nós vamos
mostrar.
Se seguir
o horário, 4 da tarde. Tem Palmeiras e Ponte,
então,
tem
vamos,
Inter e
então
São Paulo.
Tá bom. Então,
o Santos joga 6.
Então vamos começar com o nosso glorioso Palmeiras. Líder do campeonato, que tem a Ponte Preta.
É.
Dentro do Palestra, o Fred estava me dizendo de manhã que a procura dos ingressos, como sempre, tem sido muito boa. O time está escalado, Fred?
Ainda não, o Cuca ainda vai conversar com a imprensa hoje, pode até definir quem vai substituir o Eric, que está suspenso. O Eric ganhou uma sequência no time do Palmeiras. O Rafael Marques é a tendência que jogue. O Alione foi até testado ontem no treinamento, mas a tendência é o Rafael Marques jogando na posição do Eric. O Cleiton Xavier, quando é jogo em casa, normalmente é o titular e deve jogar no lugar do Thiago Santos.
e a zaga deve ser mantida com o Thiago Martins e Edu Dracena. Pra mim, o Palmeiras é favorito. Tem um mini tabu, né? Um tabu José Manuel de Barros, que a Ponte Preta venceu duas partidas jogando com o Palmeiras na Arena Palmeirense.
Dois jogos, duas vitórias.
Mas eu acho que o Palmeiras convém quebrando tabus. E esse mini tabuzinho, eu acho que o Palmeiras ganha na Ponte Preta.
Legal. O Flávio me disse pela manhã que o Eduardo Batista vai participar no final de semana.
Exato,
conosco, o
técnico exato. Da combinado, Ponte Preta. Combinadíssimo.
Flávio, Palmeiras e Ponte Preta, queremos ouvir.
O Palmeiras é claro que é favorito. O Palmeiras jogando na casa dele é muito forte. Está com um time muito bem ajeitado. Perdeu algumas peças-chave. Mas continua mostrando capacidade. Vem de uma grande vitória lá no Paraná. Então, é um time que você tem que olhar com respeito. A Ponte, ela tá no outro campeonato. A Ponte, o campeonato dela, tá bem pra caramba. Tá com 30 pontos, tá sossegadinha. Faltam 16 pra atingir a meta. Então, tá tudo certo. É claro que ela vem aí como franca atiradora e tem algumas armas interessantes. Primeiro, essa tranquilidade. Perdeu. Mas o Eduardo provavelmente vai atacar. Ele vai fazer vai trabalhar o time para que o time possa... evidentemente priorizar a defesa, mas também atacar. Acho que vai ser um jogo igual, mas o Palmeiras é favorito.
E o nosso Nilson, que vai mostrar o líder em campo.
O Fred Júnior, quantas vezes você jogou a Ponte lá?
Duas. Na Arena, duas vezes, duas vitórias da Ponte Preta.
Já fez demais. Que é isso. Já fez mais do que se esperava da Ponte Preta. Vai tomar uma cacetada agora. Entendeu? Flávio, jogou aí, duas vezes na Arena. Ganhou as duas. Isso daí é o acaso dos acasos.
Muita gente perdendo aposta por causa dos seus palpites.
Não, eu vou explicar pra você. Quando chega com o Rami... Quando chega a informação com o Rami, Vampeta, presta atenção. Quando vem atrapalhada com o Rami, posso errar. Hoje tá limpinha a informação. 2-0 Palmeiras, mais líder do que nunca do campeonato, entendeu? Vai ganhar da Ponte Preta e a Ponte já fez demais ganhar duas partidas lá na Arena.
Perfeito. E pra você, Fausto Favaro?
Eu botei aquele placar clássico, né? 2-1 Palmeiras. Acho que o Palmeiras vai vencer. 2-1. Aliás, eu coloquei bastante 2-1 nessa rodada aqui.
Cara inteligente.
Que eu tô achando que vai dar certo 2-1. Palmeiras vai vencer o jogo.
Mas daí você não vai
Palmeiras,
subir, você vai ficar...
O Palmeiras tá embalado, tá 3 pontos à frente do segundo colocado, que é o Santos. Tem tudo pra vencer a Ponte Preta, tem mais time que a Ponte Preta. Não é jogo fácil, porque a Ponte Preta sempre dificultou pro Palmeiras, tanto no Moisés quanto na Arena do Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras leva, mas aquele placar apertado. 2-1 não é um placar tranquilo, não. Dá Verdão.
Alô, boa tarde.
Boa tarde. Aqui é Roberto de Santamaro.
Fala, Roberto. Torce pra quem, Roberto?
Eu torço pro Corinthians.
Pro Corinthians. Daqui a pouco a gente vai falar do Corinthians. Qual é a sua mensagem?
A minha mensagem é o seguinte: o Flávio Prado, ele dá uma de santo, mas eu conheci ele pessoalmente, ele em Coimbra e Mário Sérgio.
Nossa.
Eu tinha banca de jornal, não vou citar melhor... o nome.
Podemos negociar aí.
Só que ele ia lá todo dia, lá ele em Coimbra, falecido ele em Coimbra, que era meu amigo, e o Mário Sérgio, para pegar barbada pros cavalos. Aí, quando ele chegava lá, tava algum joque lá, que sempre tava joque na banca comprando os negócios, falava assim, ia lá o baba-ovo.
É.
Então, ele tá dando uma de... que ele é o melhor, mas não é nada disso não, hein, ô Flávio Prado?
Não, eu...
Fala a verdade.
Joque eu não ia, não, não mas o Eli...
O Eli era...
Nossa, o Eli era rei. O Mário Sérgio...
Ele é rei de joque.
Você ia no vácuo. O Eli Coimbra, o Mário Sérgio, sabe que eles... Todo dia eles vão de manhã e deixam flores, deixavam... Até enquanto o Eli foi vivo, levavam um maço de flores na porta do joque, porque o dinheiro dele estava enterrado lá. Eu não jogo nada.
Quase rolou uma delação premiada.
Não,
pensei que era
outra
coisa.
Alô?
Quem fala?
É o Nicolas, Vanderlei, boa tarde, tudo bem?
Bem, Nicolas. De onde, Nicolas?
Do Paraguai novamente.
Opa, tá no Paraguai. Bacana, Nicolas. Sim. Nos acompanha, tudo obviamente, pela internet aí, né?
Pela internet, no celular.
E qual é a sua mensagem?
Ô, Vanderlei, eu queria fazer uma observação, que o Flávio Prado, ele tem a teoria de que jogador brasileiro, para melhorar, tem que sair para a Europa, né? E o seguinte, na década de 50, na década de 60, que o Brasil ganhava tudo, os jogadores jogavam no Brasil. E, não é verdade?
É verdade.
E ganhava tudo. Na década de 70, na década de 80, quando começaram a sair do Brasil, não ganharam nada. Hoje em dia, se o Brasil não ganha nada, praticamente a seleção inteira joga fora do Brasil. Então eu não entendo essa teoria. Eu acho que deveria os jogadores ficarem aqui, para os europeus terem uma surpresa no futebol, desenvolver o nosso futebol, não se adaptar ao futebol europeu.
Outro lado. Um abração, viu? Obrigado. Flávio, quer falar sobre isso?
Não tem como, né? Infelizmente, o Brasil ficou muito atrasado em termos táticos. E o futebol coletivo, barra Guardiola, hoje prevalece. Não tem como. Como é que você vai segurar um menino? Claro que a ideia dele não é ruim. Se você chegar e falar, vamos pegar a base do Palmeiras. Palmeiras tá muito bom, coloca o Palmeiras na seleção. Só que não vai vender ninguém. Como é que você vai segurar a carreira do cara?
Sabe o que acontece,
Flávio? Tem jeito.
Sabe o que acontece? É uma coisa você analisar de fora. Por exemplo, se você tivesse um filho... Isso, um filho brilhante como comentarista. Mas se ele fosse um cracaço de bola, tudo bem, não importa que a rua inteira pense tomara que ele fique, porque o nosso time vai ser forte. A rua toda vai pensar. Mas dentro da sua casa, você vai querer que o seu filho vá treinar com o Guardiola.
Mas o melhor lugar que tem.
Fora
que
disso,
não, mas tem uma hora.
Tem uma hora.
E melhora tudo. Eu acho que ele melhora tudo. Não tem jeito. Infelizmente, naquela época.
Vocês estão esquecendo uma coisa importante.
Os jogadores não iam porque não podia. Era uma era diferente.
Uma coisa é o que pensa a rua.
É, entendeu?
Os jogadores não iam porque não podia.
Naquela época a individualidade resolvia. Hoje é um jogo coletivo.
Vocês estão esquecendo.
Nosso jogo coletivo é muito fraco.
Vocês estão esquecendo.
A permanência dos jogadores de ajudar também.
Vocês estão esquecendo o aspecto mais importante, que é o econômico.
É isso que eu estou falando.
Não, calma. Antigamente, ele não deixa molhar o bico, você viu, né? Antigamente você não tinha essa disparidade econômica que nós temos hoje. Então, o cara ganhava mal aqui no Brasil. Você pega vou falar um craque, Ademir da Guia. Ademir da Guia ganhava, se fosse transformar para um salário de hoje, muitíssimo mal aqui no Brasil para o que se paga hoje. E se fosse para o exterior, ia continuar ganhando mal. É diferente hoje que a realidade econômica...
Não era globalizado.
Não era globalizado.
Nem sabia o que existia então,
Eu uma vez eu conversei com o Falcão...
O que o cara ganha aqui...
Eu me lembro disso. Conversei eu, Reale e Paulo Roberto Falcão almoçando em 98, na Copa lá. E eu perguntei pro Falcão, quando você foi para Roma, a diferença de salário que você recebeu em relação àquilo que você ganhava no Internacional era assim, proporcionalmente ao que é hoje? Ele falou, não, era um pouquinho maior. Eu ganhava um pouquinho mais. Então, esse aspecto econômico hoje conta muito. Como é que você vai segurar o garoto? Pega aí a proposta que recebeu o Gabriel Jesus. Pega a proposta do Gabriel.
Todos nós queremos o melhor. Tipo, o melhor está lá. O cara vai querer melhorar o aspecto.
Está lá agora.
Acho que não foi isso que eu ouvi. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Douglas Fonseca da Lapa.
Fala, Douglas.
Não, eu só um conselho para vocês. Nós tínhamos amigos aqui em comum que estavam um pouquinho melhor que o Flávio Prado. E a família hoje achou melhor ele ser hóspede lá na Clínica Maia, no Imbu.
Alô, ele me chamou de charol.
Os caras estão... É injusto. Alô, boa tarde.
Os caras estão pegando pesado com o Flávio.
Quem fala?
É o Ney Violeiro de São Caetano do Sul, tudo bem?
Tudo bem. Ainda bem que você veio trazer aqui a melodia. Qual é a sua mensagem?
Ô, Vanderlei, eu sou um apaixonado pelo Santos e pelo futebol e adoro, acompanho o programa de vocês diariamente. Mas ontem o Flávio Prado falou uma coisa que... Não, eu não vesti a carapuça, mas eu me senti como quando o Neymar falou lá comentaristas ou da imprensa, né, que iam fazer comentários babaca, ontem ele falou assim, os trouxas dos brasileiros, né, vão acompanhar. Então, eu sei que tem um pouco de folclore em tudo isso, mas não fica legal, viu, Flávio? Eu adoro o Flávio, adoro vocês. Eu não me senti assim, ofendido, mas ele falou isso e acho que não pegou legal.
Tá. Mas eu concordei com o Neymar também. Eu falei isso, então, Neymar, de novo, os babacas que... faz agora. Ele foi pra uma zoeira, aí fizeram um bate-fogo, aí ninguém falou nada, porque ganhou de 6-0.
Se perder amanhã, vão fazer.
Então, devia ter falado agora.
Se perder amanhã...
É que você não generalizou, quer dizer...
Não, eu só falei da média, não do todo mundo, tem exceções, claro.
Generalização é incorreta.
Claro. Há exceções, algumas poucas, mas...
Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
José Hipólito de Santana.
Diga, José.
Tudo bem?
Tudo bom. Qual é a sua mensagem?
Ô, Vanderlei, eu queria saber aí da mesa, aonde está o Iago Maidana, que foi o pomo da discórdia lá do Aidar com o Guerreiro? Por favor, me informe.
Acho que ele está lá no elenco do São Paulo. Está
treinando lá.
Eu acho que sim.
Daniel,
a última vez que eu perguntei.
Fala ali, você que é o representante do Tricolor.
Está treinando, Leia? Tá treinando, mas não...
coisas. Uma coisa mal explicada e sobrou pro coitado do rapaz.
É, isso
porque
aí.
O jogador, o professor, não tem nada com isso. O rolo daqui, o rolo. Sei lá se teve no tema, não tem nada com isso.
E eu emprestá-lo pra pegar a rodagem, aqui? Mas não. Não.
José Manuel. Eu tava conversando com algumas pessoas ligadas à Ponte Preta e... Esse tabuzinho que o Fred falou.
Ele vai
falei com ele, conosco, falei com ele hoje. Ele falou que vai nos atender, sim. Bacana. Deixou o contato.
Agora tá na tá ponte, feito. Né? E teve uma passagem no Palmeiras, né?
Recentemente, ficou um ano no Palmeiras. Então, parece que foi tão pouco, né? Porque ele não jogou muito, mas ele ficou um ano. Ele estava me dizendo que, por exemplo, a motivação, claro, da Ponte Preta é muito grande, vai enfrentar o líder do Campeonato Brasileiro. E tem esse tabuzinho que o Fred falou, de duas vitórias dentro já na arena do Palmeiras. Mas nesse Campeonato Brasileiro, você está notando que parece que os tabus estão caindo todos, né? Então, a questão é essa. Eu acho que vai dar Palmeiras 2-1. Vai ser, vai ser apertado,
hein? Eu não botou empate.
Vai
subir no Palmeiras
2-1. Mas eu acho que o Deus vai narrar um belo jogo nesse domingo na Arena do Palmeiras.
Ô, Vanderlei.
Entusiasmado com...
Fala, Daniel.
Eu acho que o Palmeiras vence. Aliás, o raio não cai 3 vezes no mesmo lugar.
Ah, isso é novo. Quem falou isso foi o Fernando Sampaio.
Duas até pode ser.
O raio, como é que é?
É que duas vezes falam que não pode cair no mesmo lugar. Mas eu acho que duas ainda cai. Mas três não dá.
Não dá.
Então, só com bonde,
né?
Só com bonde. Ah, aí cai.
É vai verdade. Cair
então,
hoje.
Estamos... Há esta exceção.
Ali, reformula.
Há esta exceção.
Ah, ela aí. Olha ali. Olha quem tá no bonde.
O tem. É o tri.
Esquecendo o bonde.
O raio. Só com o bonde. Essa é exceção.
Espetáculo.
Bonde é espetáculo. E ela está na tela. Bonde é espetáculo. O Melps
é um espetáculo.
Olha
isso
aí.
Não, tem alguns.
Esse raio é sensacional.
Palmeiras mantém a liderança.
E o Sam Bolt. Bolt é inacreditável.
Bolt acho que é igual Pelé. Não vai ter.
Viu.
Todo mundo falou do Palmeiras? Todo mundo falou do Palmeiras, né?
Ganha Palmeiras. Eu não falei Palmeiras, ganha, continua na liderança. Não precisa falar, vai continuar na liderança. Vai? Ganha. Desculpa, de Flávio, mas nossa macaca não vai.
Boa tarde.
Quem fala?
É o Paulo.
Paulo de onde, Paulo?
Santo Amaro.
Santo Amaro. E torce pra quem, Paulo?
Eu torço pro Palmeiras.
Opa, líder do campeonato, queremos ouvi-lo.
Vanderlei tá fazendo muita falta o Campeonato Brasileiro. Esse negócio da Olimpíada tá atrapalhando, hein?
Acaba domingo, né? Acaba domingo.
Eu torcia pra chegar o Campeonato Brasileiro. Esse Campeonato Brasileiro faz muita falta pra gente, viu, Vanderlei?
Acaba domingo, né? Domingo volta tudo, né? Pra valer. A semana que vem você tem Campeonato Brasileiro, você tem Copa do Brasil também na semana que vem.
Ô, Vanderlei.
Diga.
Como é que você acha o Campeonato Paulista tá precisando de uma muleta, você não acha?
Por quê?
Porque tá aleijado, não leva a lugar nenhum, não é muito desnivelado, né?
O Campeonato Paulista tem a rivalidade, né? E a gente discute muito isso. Alguns têm opiniões muito diferentes, outros concordam. Eu acho que tem que não pode acabar o Campeonato Paulista, acho que tem que continuar o Campeonato Paulista, só que reformulado, diminuindo números de clubes. Eu acho que tem muito clube. Diminuindo, faz uma coisa enxutinha, bacaninha, só para dizer que está vivo e segue a coisa. Mas os dirigentes e os clubes que resolvam isso. Alô, boa tarde, vou mais um ouvinte e vamos em seguida para o intervalo. Alô, boa tarde. Alô? Alô, boa tarde.
Alô, boa tarde.
Quem fala?
É Nelson.
De onde, Nelson?
Diadema.
Diadema. Torce para quem, Nelson?
Eu sou São Paulino, querido.
Opa, e qual é a mensagem?
É o seguinte, a mensagem é rapidinho, vou falar com o Bombeiro. Eu falo com o Bombeta, pegar o Flávio Prado, levar lá naquele tanque lá, e joga aquelas rosas. Agora, mas joga ele cabeça pra baixo e joga e pega um gás de otriga, joga dentro, pega ele sair, ele sai melhor.
De otiga, tomou a sua de otiga.
Só
Vanderlei, otiga coça pra caramba.
Não, o duro é jogar no tanque de cabeça pra baixo.
Coça e arde. Não é brincadeira.
Eu acho que esses senhores estão um pouco bravos comigo.
Esse é o nosso esporte em discussão.
Eu não
Seguimos com o nosso esporte em discussão. Já falamos do líder, o Palmeiras, que tem a Ponte Preta pela frente. O Fred já disse que o time não está totalmente escalado. Mas o professor já sabe.
É. Ele sabe, mas ele gosta de charme.
É, faz um show. Quero agradecer ao Elias Amorim, ao Renato Gomes, ao Regis, ao Edmilson Souza, ao André Porto. Gente, bombando aqui o nosso canal no YouTube. Imagem e áudio para você. jp.com.br/esportejp jp.com.br/esportejp Você pode mandar também o seu vídeo pelo nosso WhatsApp 931-170-620 931-170-620 é o nosso número no WhatsApp. Você mandar o seu vídeo com a sua mensagem, a sua participação, é sempre importante para nós. E ligando para cá, 28709707 28709707. Vou repetir, 28709707. O Fred me chamou, mas eu vou atender o ouvinte. Alô, boa tarde.
Obrigado.
Oi, boa tarde.
Quem fala?
É o Alexandre de Itaquera.
Alessandro?
Alexandre.
Alexandre. Legal. Tem festa em Itaquera hoje aí?
Eu moro do lado aqui, tá cheio já, tudo fechado aqui.
Casa cheia. E qual é a sua mensagem, Alexandre?
Só queria parabenizar o Flávio Prado. E o que ele falou dele comigo, do Mário Sérgio, é verdade. Eu trabalhava no Jockey de 19 anos, eles jogavam lá comigo, no Mário Sérgio, Mirico Coimbra. É brincadeira, o que os caras jogavam e gostavam de corrida de cavalo era fenomenal. É verdade.
Eles treinavam cavalos, né?
Eu também.
Não só treinavam.
Eu galopava cavalo, né, Mário? Galopava cavalo, na época. Eles sempre iam lá na cocheira com a gente lá.
É, eu sei o que eles faziam lá.
Olha, eu vou te dar um parabéns, porque você é muito inteligente. Você sabe trazer o público pra você e pra rádio.
Obrigado.
O que você fala é sensacional. Isso é trazer rádio. Vanderlei Nogueira aprende com você, tá aprendendo com você.
Ah, que é isso. Ele é meu mestre. Ele é meu mestre.
Você é mais que puro. Parabéns, viu, Flávio?
Obrigado,
parabéns.
Um
abração, viu? Obrigado. Obrigado por ter ligado. Alô, alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
É Jorge de Jaú.
Fala, Jorge. Como é que você nos acompanha?
Tudo bem?
Bem, como é que você nos acompanha em Jaú?
Eu tô no celular, que eu tô na estrada, eu tô saindo de São Paulo.
Ah, e tá indo pra Jaú?
Tô indo pra Jaú.
Quantas horas, São Paulo, Jaú?
3 horas.
3 horinhas você tá lá, né?
Zé Maris,
e torce pra quem?
Não. Eu sou corintiano.
Corintiano, qual é a sua mensagem?
A mensagem é o seguinte, eu queria que o presidente do Corinthians sumisse de lá, rapaz. Será que não tem como tirar ele de lá? Porque ele gosta de desmanche, ele devia montar um desmanche de carro pra ele.
Feito o registro, não tá satisfeito com o presidente do Corinthians, nosso ouvinte, que tá indo pra Jaú. Boa viagem pra você. Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
É Rosângela, da Vila Antonieta.
Oi, Rosângela. Vila Antonieta é Zona Leste, né?
Sim, pertinho do Itaquerão aqui.
Ah, pertinho do Itaquerão. E torce pra quem, Rosângela?
Itaquerão, viu? Itaquerão.
Como?
Itaquerão. Índia.
Ah, Itaquerão.
Isso, só tem índio lá.
Ô, ah, louco. O que
mas
tem
eu vou amenizar, viu?
Diga, qual é a sua mensagem?
Amenizar, eu sou uma São Paulina roxa.
Tá.
E sou fã do Flávio.
Obrigado.
Vou em todo o mundo da bola, vou nos aniversários e sou assim, muito fã. O Flávio tem coragem de falar. Só isso que eu penso.
Pronto. Obrigado. Fala. Um abração pra você, viu? Obrigado por ter ligado.
No trombone, Flávio.
Flávio.
Ainda bem que as pessoas me defendem, que eu tava
já
com
já tem, mano. Tá subindo o placar da proteção.
Eu tava abalado, viu, Vanderlei? Eu já tava meio.
Mas não fique empolgado porque pode vir chuva. Alô, boa tarde.
Vem uma sequência boa agora, hein?
É. Alô, boa tarde.
Será? Você não quer repetir o que você falou?
Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Josimar de Brasília.
Fala, Josimar.
São Paulinho. Rapaz, só da elogiar o Flávio Prado. Falar que ele é um dos melhores comentaristas que eu já vi.
Tá vendo?
Realmente eu vi ele falando ontem que o povo brasileiro era meio trouxa, mas a gente entende o que ele quis dizer.
Meio não, ele falou que é trouxa.
Um abração pra você, tá vendo, Flávio? Já estão compreendendo.
A gente entende.
É como você gosta de dizer, trouxa no bom sentido, né?
Doce.
Alô, trouxa, boa tarde.
É cenográfico.
Ô, Vanderlei.
Quem fala?
É Robusto, aqui de Cotia.
Oi, você tá em Cotia e você torce pra quem?
Coringão.
Por Coringão. Qual é a sua mensagem?
Minha mensagem é o seguinte, eu queria saber aí pro... O Márcio Espímpolo tá aí?
Não, hoje não.
Bom, mas passe um recado pra ele. Os únicos dois que estão prestando hoje lá no meu time é o Romero e o Balbuena, que são dois gringos. E ele que adora bater em gringo, eu queria saber o que ele tem a dizer, porque se não fossem esses dois gringos, a gente não sei se no Corinthians não estaria pior ainda.
Opa! Daí cobra o Cristóvão, né?
Muito bom.
É
importante. Eu discordo do ouvinte.
O Cristóvão, né?
Assinando embaixo. Eu discordo do ouvinte.
O que você falou.
Romero. Romero vem jogando mal.
Sete jogos.
Concordo com o ouvinte.
O Vanderlei, já estão jogando pela medalha de bronze Brasil e Canadá, futebol feminino, tá? 17 minutos, 0-0.
O Canadá já mandou a bola na travessão.
Muito bom.
Tá bom.
E tomara que o jogo seja bom e tomara que o Brasil...
Neymar não pegou na bola. Nesse momento tá descansando.
Torço pelas garotas.
Sei não, viu?
Vamos falar agora do outro jogo da tarde? Que é o São Paulo, né?
Inter e São Paulo.
Internacional e São Paulo. Internacional e São Paulo. Jogo importante. Queria ouvir vocês. Zé, diga, Zé.
Então, é o segundo jogo do Celso Roth. Primeiro levou uma cacetada lá em Chapecó. A pressão é muito grande para que o Inter volte a vencer depois de metade do campeonato.
12
aí.
Jogos, né?
É, então, quase um terço do campeonato. E o time do São Paulo com a estreia do Ricardo Gomes. Não é? Primeiro jogo dele, vamos ver como é que foi a semana. Teve um tempinho para trabalhar aí. É, não é muro, Vanderlei, mas o Inter.
Não é muro.
E o São Paulo, começando agora com o novo treinador, é um jogo para empate lá no Beira Rio, em Porto Alegre, na minha opinião. Que seria um bom resultado pro São Paulo, eu acho. Pro Inter, terrível, de novo. Vai pro 13º sem ganhar.
Então, você,
mas pro São Paulo, empate. Começo de trabalho, tá? Um empate. Empate. Vai ser o resultado, na minha opinião.
Porque as coisas não são matemáticas.
É, se der tempo. Amanhã, de repente, antes do jogo, pode eu mudar. Penso melhor, mas
e o
hoje
Fausto,
é minha
pelo que eu ouvi ao fundo, o Fausto também concorda.
Empate,
né,
concordo,
empate nesse aí.
Eu concordo com firmeza e eu botei 1-1. Internacional 1, São Paulo 1, porque o São Paulo não vem mostrando nada no campeonato, vai jogar fora, mas o Internacional também numa pindaíba, não tá na zona de rebaixamento, mas tá lá embaixo. Tudo pode acontecer, mas muito provavelmente vai acontecer um empate. Não, 1-1. Vai dar 1-1, vai dar empate esse jogo.
É um problema,
e aquele jogo é jogado, sem graça, sabe? Vai ser um joguinho meio sem graça.
Acho que o Inter ganha o jogo.
Ganha o jogo.
Ah, ganha.
É mensagem ou...
Não, é feeling, sentimento. Tá na hora do Internacional voltar a ganhar. 12 jogos sem...
Tá na hora.
Sem uma vitória. E aí ninguém vai culpar o Ricardo, porque é o seguinte, só teve uma semana pra trabalhar. Calma, tá começando o trabalho dele. Então, eu cravaria a vitória do Internacional, reencontrando-se com 3 pontos lá na sua casa, entendi, diante do São Paulo. Entendi. Cravaria Inter 1-0.
E o Daniel Lian, imagino que vai acompanhar também esse jogo. Diga, Daniel.
O São Paulo tem uma motivação a mais, né? O Ricardo Gomes, a estreia do Ricardo Gomes, vamos ver como é que vai ser já a sua nova metodologia de trabalho. O São Paulo, que tem um elenco reduzido, não sei se tem uma capacidade. Aliás, perdeu do Internacional em casa. O São Paulo estava com uma partida... Perdeu aqui no Morumbi. Estava com a partida praticamente ganha. Perdeu ali nos minutos finais. Até foi uma falha do Bruno. O Lugano tinha feito gol de empate. Agora, o São Paulo não é favorito para essa partida, não. Apesar dessa motivação...
Vamos, São Paulo.
O São Paulo...
Se o time ganhar...
A coisa tá feia.
Se o time ganhar...
Mas...
Se o time ganhar, vai ser muito legal. Tenho certeza que eu vou ouvir que o time já sentiu o dedo do professor Ricardo Gomes.
Mas é uma motivação a mais.
Você acha que já dá para sentir o dedo?
É uma motivação a mais.
Não, ainda não.
O Ricardo Gomes.
Não. Já sentiu o dedo do professor Ricardo?
Não, não.
Ainda não deu para sentir.
Não. Mas
deve ser um dedão. Vampeta, quero ouvi-lo. Internacional em São Paulo.
Profissional, né?
Vai subir.
Não, não. Deixa para depois das Olimpíadas. O Inter.
Vem com estrela, militar.
O Inter já estamos no. Vai levar o Flávio Prado. 8 meses aí, o Inter já está no seu terceiro treinador, né? Já. Mandou o professor Falcão com. Quem vem com a camisa. Não, quem vem com a camisa do Falcão, né, Flávio? Entrava de graça,
alguém,
não sei o quê. E o do Celso Roth vai levar o quê? O do Celso Roth vai.
Vai levar um travesseiro para dormir nos jogos.
Mas o Inter ganhou.
O Falcão só foi derrota.
O Inter ganhou o jogo. Precisa ganhar 12 jogos, não pode um time como o Inter ficar 12 jogos sem ganhar.
Fred, e você, Fred?
Eu acho que o Inter vence, o Celso Roth costuma arrumar as equipes pra fechar na defesa.
Vai trancar o time.
Acho que tomou um gol contra o Chapecoense aos 48.
Foi no final, aos 48, do Martinucci, que muito tempo não marcava.
Chorou.
Da Chapecoense. Eu acho que o Inter vence o São Paulo, placar magrinho, 1-0.
1-0. Todo mundo falou de São Paulo? Flávio, por favor.
Eu tô torcendo muito pelo Ricardo Gomes, que eu acho que é um cara legal, um cara do bem. Tomara que ele seja feliz.
Não é fácil, é um desafio tremendo, tremendo, para os nervos dele, para a saúde dele, que a coisa está complicada. Há uma cobrança no São Paulo por alguma coisa que o São Paulo não tem mais, nesse, pelo menos nesse momento não tem. Aquela soberania, né, que o São Paulo já teve, hoje é muito diferente, mas a cobrança é em cima disso. E se ele começar com uma derrota, claro que ninguém vai culpá-lo pela derrota, mas, né, melhor ganhar, melhor começar ganhando para dar um fôlego a mais. Então, sei lá, é mais por torcida do que convicção, acho que o São Paulo ganha.
Olha, quero agradecer ao Eros Mota, ao André Porto, ao André Porto, ao nosso Milton César, ao Rogério Moreno, ao Anderson, ao Márcio Luiz. Nossa, tem tanta gente que está participando aqui e acompanhando o nosso canal no YouTube, que é ao vivo, porque é imagem, áudio, você participa, que é para você o jp.com.br/esportejp. jp.com.br/esportejp. Daqui a pouco você vai viajar. Sabe para onde você vai? Hoje? Você vai viajar para Madrid. Ah, é uma Madrid. Coisa maravilhosa. Beleza, hein? Diga, Daniel Lian.
Não, só sentindo o pulso da torcida, já tem São Paulino meio desesperado de estar chegando na zona do rebaixamento. Não é para tanto também, né? Ainda... É, não, tem que ficar esperto, mas tem muito time ruim, mas não pode brincar também.
Não, um dos dois que perder o São Paulo ali fica perto da zona de rebaixamento.
É, então.
Tá ali pertinho.
É perigoso, meu. Não pode brincar com isso, né? Alô, boa tarde. Alô? Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
É, quem fala?
Orlando de Jabaquara, corintiano.
Opa, bem, Orlando, qual é a sua mensagem?
A minha mensagem é a seguinte, só uma colocação, Vanderlei. No começo dessa semana, não sei, eu não me lembro quem foi, que comentou a saída do Cássio do gol. Faz tempo que eu venho observando, eu acho muito o corintiano vem observando, que bola cruzada, chutada no Cássio é gol. Eu gostaria que o setorista do Corinthians observasse mais isso, porque olha, quem comentou que eu não me lembro quem foi, está com toda a razão. Bola cruzada, chutada no Cássio, é gol. O tamanho dele, eu acho que não está ajudando ele. Acho que pelo tamanho dele, ele deveria pegar. Mas bola cruzada, você pode observar. Observem para ver. Bola chutada, cruzada nele, é gol. Por favor.
Um abração.
Um dos que falaram foi o Vampeta, eu também já falei a respeito. Ele toma muito gol fora da área. O Vampeta foi um dos. E pelo tamanho dele, não pode tomar gol fora da área.
Mas ele pegou bem também.
Contra o Aldax foi um exemplo, tomou dois gols dessa forma.
Contra o Grêmio ele falhou em dois gols.
Brasil na frente?
Gol do Canadá.
Normal.
Apunhalado. Eu avisei, gente. Eu avisei. Terceiro e quarto, quando o Brasil vai jogar.
Vem com notícia boa, pô.
Vem tragédia.
E essas meninas disputam a Liga Americana, que é. Quer dizer, é um time forte do Canadá. É. Não pensa que é molezinho.
O Brasil está jogando menos do que pode hoje.
Está desanimado.
Desanimou.
Alô, boa tarde. Boa tarde,
Joaquim de Jabaquara.
Fala, Joaquim. Opa. Alô, boa tarde.
Está esperando o Vampeta.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Márcio França, São Paulino de Jabaquara.
Pois não, Márcio. Qual é a mensagem?
A mensagem é o seguinte. Eu queria fazer um elogio ao Flávio Prado. Olá. Tá? Que o Flávio Prado é um excelente comentarista, muitos anos aí na rádio, né? E tô gostando da galera ficar chamando ele de tonto. Tá, mais respeito, é senhor tonto, por favor.
Obrigado. Isso era uma coisa que me incomodava. Isso era uma coisa que me incomodava. Ele pôs assim, senhor tonto, aí tudo bem, melhora. Ô, Vanderlei, por que tanta tolerância com as meninas e quando é o time masculino, todo mundo enche o saco? Ah, coitadinha! Como não tem? Como não tem? Como não tem?
Feminino não tem mesmo apoio do masculino, não.
Saíram nas oitavas de final, mantiveram o time, contrataram uma chave de grana,
cascata.
Alô, boa tarde. Quem fala?
É o Renato Vitor.
Renato, de onde, Renato?
Vila Clementino.
Vila Clementino?
Gumercindo.
Ah, Gumercindo. E qual é a sua mensagem?
Tira uma dúvida pra mim, por favor, aí toda a equipe. O Brasil só foi campeão com o jogador do Palmeiras e títulos importantes?
Ah, qual é a história? Palmeiras sempre cedeu jogadores.
Sempre cedeu e sempre teve um palmeirense, um do Palmeiras, para ser campeão do mundo, Brasil cedeu. Nas Copas do Mundo.
O Flávio fez uma pergunta.
Fez uma pergunta
e é simples. Por que, que é tolerância? No meu caso, por exemplo, eu tolero porque as meninas têm muito menos recursos do que os homens. Cara.
Da CBF.
Boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
É, Vanderlei da Zona Norte.
Fala, Vanderlei, qual é a mensagem?
Olha, Vanderlei, eu gostaria de falar hoje sobre algo esportivo.
Sim.
Mas eu vou mudar um pouco o foco, pô. Eu gostaria de falar para você, você que é de uma pessoa que é da área de marketing, que eu já percebi, as pessoas precisam entender, quando as pessoas falam que o povo é um povo de medíocre, de tolos, no bom sentido, não sei nem se existe isso, né? Tolo no bom sentido, né? Comentários groselha. As pessoas precisam entender que esse mesmo grupo de pessoas que faz e que dá audiência ao programa, inclusive os da televisão. Muito obrigado.
Um abração, obrigado por ter ligado. Alô, alô, boa tarde. Ser... Alô, boa tarde.
Alô, boa tarde.
Opa, tá ruim a ligação. Alô, boa tarde.
Alô, boa tarde.
Quem fala?
É Fernando Silos, de Taubaté.
Fala, Fernando. Qual é a sua mensagem aí de Taubaté?
Tudo bem?
Bem.
Opa, eu queria mandar um abraço para todo mundo aí da Jovem Pan. Sou muito fã de vocês aí, estou sempre escutando vocês aí, daqui de Taubaté.
Burro da Central.
É o Burro da Central, é isso mesmo. Quem falou é o Burro da Central?
Nilson César. César. Burro da Central.
O Nilson César. Ô, sou fã do Nilson César. Aqui,
bacana.
Aqui do Paraíba.
Não fui. Bacana. Outra pergunta. Você torce para quem?
Eu torço pro Corinthians.
Pro Corinthians. E qual é a sua mensagem?
Então, eu queria mandar uma mensagem. O que vocês acham aqui da seleção? Vocês acham que amanhã vamos ganhar a medalha olímpica ou não?
Molezinha, já respondi para você. Amanhã passamos com
facilidade. Vamos pro pênalti.
Atropela amanhã? Ó, amanhã é caixa.
Passamos com facilidade pelos menininhos da Alemanha.
Ah, é?
Pelos menininhos da Alemanha. Vamos passar.
Ficou vendendo conversa que é um time de coitado.
Sub 23 com 4 desfalques e os jogadores acima de 23 é tudo uma babaiada.
É a mesma coisa.
Agora, ontem o padre Marcelo pediu misericórdia pra Alemanha. Fez uma oração pro Brasil ganhar da Alemanha.
Vou repetir.
Porque é feia coisa.
Antes de falar com o
Vampeta. A seleção da Alemanha aí.
Vamos pra
seleção da Alemanha. E outra coisa. Alguém perguntou, você falou ontem dos Beatles? Falei, os Beatles? Porque nós temos o quarteto espetacular. Não há defesa que resista. Nós temos Neymar, Gabigol, Gabriel Jesus e Luan. São os Beatles.
É o quarteto. São os Beatles. Quadrado mágico.
E o Neymar é o Lennon. Atenção. Tá preparado para jogar?
Tô preparado, professor. E o Fred hoje vai me ajudar. Hein?
Olha, o melhor preço em passagens aéreas você encontra na To Go Travel. Passagens aéreas. Ida e volta. Para Madrid, olha que
moleza,
coisa maravilhosa. Tô vendo
o preço aqui.
Para Madrid, a partir de R$ 1.287 ou 5 de R$ 257. Madrid, olha que coisa maravilhosa. Madrid,
é isso.
A partir de R$ 1.287. Nossa Senhora. Ou 5 vezes de R$ 257. Você é em Madrid? Bacana. É imperdível na capital espanhola. Você tem mais ofertas, muito mais ofertas, se acessar o togotravel.com.br, que é o nosso site. Ou então, você pode ligar agora para conversar com o pessoal que está todo mundo lá. 11 é o prefixo aqui de São Paulo. 31240210. 31240210. 31240210. Esperando você. Ontem eu recebi uma mensagem, ligou alguém à tarde, Marcos era o nome. Dizendo que, conversando, brincando com a equipe de esporte da PAN, e falando que ele ouviu uma dessas ofertas para Dubai, que a gente deu aqui. Foi para Dubai, foi uma viagem bacana, que curtiu muito, foi muito legal, bacana, ótimo. Parabéns que você tenha curtido Dubai, que é lindo também, né? Vampeta, com quem você iria para Madrid?
Pô, tô lendo aqui, tem gente, ó, leva o Cristóvão, tem outro, leva a Valência Popozuda. Eu vou levar aqueles dois petecão que ganhou a... A medalha de ouro ontem, Fred. A filha do...
Grael.
Martina e Grael.
É, vai descansar.
Carine Maria.
Na vela.
Grael.
Pô, na eu tenho uma medalha. Eu pego a minha lá da Copa de 2002. É verdade. Ela vai com as delas, vão com as duas. Só campeão.
É a vela.
Descansar em Madrid. Só não pode querer olhar muito pra Cristiano Ronaldo. Aí vamos pra dança.
Esse é o nosso esporte em discussão.
Jovem Pan.
Seguimos com o nosso esporte em discussão. E um pouco mais tarde nós teremos o Coritiba, né? De braços abertos.
18 horas lá no... Não, vai jogar lá no Couto Pereira em Curitiba contra o Coritiba.
Recebendo o Santos. Isso aí. E o Santos é vice-líder e precisa ganhar para continuar respirando no vácuo.
Na nuca do Palmeiras.
Vamos falar sobre isso?
E a partir da semana que vem já começa a contar com os seus principais jogadores novamente.
O
Fábio, né?
O Gabigol, né?
Ah, sim, mas muito provavelmente o Zeca tá de volta e o Thiago Maia também, né?
Tem proposta, realmente,
do Chelsea.
O Thiago Maia e o Santos tá precisando vender pelo menos um aí pra...
Aí o que eu falei sobre vender jogo, tá vendo? O Santos não tá conseguindo pagar direito econômico aí,
direito de imagem.
Não tô entendendo.
A administração do Santos de anos vem ruim. Aí precisa de dinheiro. Agora mais uma prova que precisa de dinheiro mais uma vez, o Santos.
Precisa vender. Todo time brasileiro precisa de dinheiro.
Todo mundo precisa.
Ofereceu 15 milhões por ele. 15 milhões
pelo
de
Thiago
euros.
Maia.
É, só que daí pode aumentar porque o Daniel Guedes pode sair também nesse pacote. É um pacote bom, né? Porque o Daniel Guedes se deu bem nessa.
O Santos vai ganhar lá. Eu só não sei se vai ser o clássico 2x1 ou 2x0. Mas acho que o Curitiba vai fazer um gol, joga em casa. O Santos ganha por 2x1 lá em Curitiba.
2x1 o resultado que você pôs?
Ricardo Oliveira, eu nem lembro o resultado que eu pôs.
Não,
mas
só pra saber.
Eu já não lembro mais.
É um resultado que tá tão usado.
Lucas Lima armando, Ricardo Oliveira botando pra dentro. O Vitor Bueno, jogador, mantém uma regularidade muito interessante. O professor Renato ali no meu campo tomando conta de tudo. Vai dar Santos lá.
Muito bom. Nós vamos falar do Santos, mas é que nós temos imagem no telão. Vamos acompanhar o nosso...
Boa tarde, Vanderlei, Flávio. Aqui é Fábio Flores, São José do Rio Preto, corintiano.
Vai, Kombi.
Amanhã vai ter choro? Será que o pessoalzinho aí, os pupilos do Flávio Prado vão chorar amanhã, a hora que começar a entrar um atrás do outro? Só um recado pro pessoal de São Paulo aí. Eu entendo a raiva de vocês têm lá de Itaquera, né? Imagina, deve ser complicado ir lá, gastar dinheiro, ir pra lá e voltar. Muxim. Um abraço.
Seria outra vida.
Ele falou da seleção e falou...
Sensacional.
Vocês vão lá e vão tudo triste, porque o time é demais. Bacana. Ô, Flávio. Choradeira, nem pensar.
Não.
São os garotinhos. Aniversário
dos meninos. Pô.
Alô, boa tarde.
Boa tarde. Meu nome é Walter, eu sou de São Bernardo do Campo Palmeirense. Eu só queria parabenizar o Flávio Prado, porque quem serviu o exército na década de 60 sabe o que é aquilo. Fardamento, tudo. A coisa pior que eu tive na minha vida foi um ano. É que ele não falou, aquele cidadão que é militar. Eu sei o que eu passei. Quando eu fui me apresentar, me deram uma farda que cabia 3 dentro. Um coturno 48. Aí o cara, eu fui reclamar, o cara falou, sai por aí trocando com o pessoal, você acha o seu. Eu tinha que pôr jornal no meu coturno porque era enorme. E agora o cara vem falar que o exército coisa nenhuma. Flávio Prado, você sempre é coerente e você tem razão do que você fala.
Um abração. As coisas mudaram.
Vamos deixar uma coisa clara. Ó, a minha crítica, essa história de aproveitar uma situação só. O resto, não vamos entrar em detalhe, aí a gente tem a parte política e tal, não quero entrar nisso, tá? Okay. Então, simplesmente, eu acho que é aproveitar uma situação lá. E eu acho que deveria, uma instituição dessa deveria, ou ela dá base e revela atletas, ou fica fora. É isso. Fora isso, vai entrar a parte política, não vamos entrar nesse tipo de situação.
A situação para o exército, tá? Em relação à base, tem aquilo de 18 anos você se alistar ao exército. Por isso, muita coisa estão tentando rever.
Se você quiser levar alguém da comunidade,
gente, ajudar. Eles estão querendo rever porque não, em relação à idade, para poder participar do exército.
O Ministério da Defesa já fez um comunicado dizendo que existem projetos que envolvem mais de 20 mil crianças. Eles abrem as praças, áreas militares para treinamento das crianças. Esses treinamentos são feitos por alguns técnicos do Exército e alguns técnicos voluntários. O Exército não é Ministério do Esporte. O Exército é Ministério da integra o Ministério da Defesa.
Ele está quebrando um galho.
Se tem um outro ministério, que além do Ministério do Esporte, ajudando de alguma maneira, você não pode bater. Você pode não gostar, podia ser melhor, não pode aproveitar.
Mas não é a obrigação deles. Não,
ele
é a obrigação
ajudando.
Deles,
é a mesma coisa que o Ministério da Saúde, que precisa cuidar da saúde, ele inventar lá alguma coisa que... Porque se o esporte for bom, ajuda a saúde. Então, a gente tem que agradecer isso. É longe do ideal, mas não podemos bater, porque alguém que está fazendo alguma coisa. Só isso. Repito, é longe do ideal.
Eu vejo como patrocínio eventual, que você citou de algumas empresas que 6 meses antes pegam e vamos lá. Isso. Só isso. Isso eu não gosto. Não gosto. Agora, se eles quiserem fazer uma base, estruturar, fantástico. Era todo o meu apoio. Qualquer entidade, qualquer uma, seja qual for.
Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
É o Marcos de Louveira, palmeirense.
Como é que você nos acompanha em Louveira?
620, M620, pega bem aqui.
Louveira é Vale do Paraíba, né?
Não, é aqui na região de Jundiaí, entre Jundiaí e Pinhedo.
Perdão. Correto. E qual é a sua mensagem?
Não, é a respeito desse rapaz que o Palmeiras está querendo contratar, o Johan.
Sim.
Eu fui fazer uma pesquisa, que eu me interesso muito pela base, e descobri que ele é lá de Chapecó mesmo, nasceu lá em Chapecó. Mas para minha surpresa, eu pensei comigo que ele fosse revelado pela Chapecoense, mas não. Ele é muito bom de bola, com 8, 9 anos de idade, foi para o Paraná. E do Paraná, ele alçou o voo mais alto e foi aonde? Do Corinthians. Então, agora, o que aconteceu? O Corinthians não profissionalizou, ele voltou para Chapecó, e agora a Chapecoense profissionalizou e ele está valendo 15 milhões.
E vai ganhar um dinheirão. É isso mesmo, você está perfeito. E eu troquei Louveira por Roseira.
Ou Lorena.
Não, acho que Roseira, acho que veio.
Roseira é terra do Zito.
É, que é lá, né?
É perto de Aparecida.
É, no Vale do Paraná.
Bem legal.
Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei. Joaquim de Santana.
Qual é a sua mensagem,
Joaquim? Gostaria de fazer uma pergunta para você e para o Vampeta.
Pode falar.
O Leão não quer ser mais técnico?
Leão, não.
Não. Velho Vamp.
Opa!
Tá com o faro preparado?
Tô.
Amém.
Um abraço pra você.
Os caras que são ótimos. O jogador da Chapecoense, ele jogou futebol de salão primeiro, depois foi pro Paraná, ele veio pro Corinthians... Participou da base do Corinthians, foi emprestado ao Flamengo de Guarulhos, acabou seu contrato, não foi renovado. O pessoal de Chapecó, em 2012, pegou ele ficou na base da Chapecoense, virou profissional em 2013 e agora está tendo chance no time profissional.
Existe um grande número de jogadores de base, de times grandes, médios, não dando, chega num determinado momento, o cara lá fala, isso aí não vai dar nada, dispensa. O cara vai para outro lugar, continua tentando. Olha, daqui a pouco, muitos
estouram. O nosso número no WhatsApp é 931-170-620. 931-170-620. Tem mensagem de vídeo no telão. Vamos ouvir.
Boa tarde, pessoal do Esporte em Discussão. Meu nome é Leonardo, moro em Bruxelas, na Bélgica. E eu queria só lembrar uma coisa aqui, depois eu vou colocar aqui um ponto meu, um ponto de vista. Quando for gravar alguma coisa para mandar para o Esporte em Discussão ou para algum amigo ou qualquer pessoa que você conheça, pare o carro. Eu sempre gravo com o carro parado, nunca estou dirigindo. E quando eu gravo alguma coisa, você pode ver meu cinto que eu estou andando, que o carro tem movimento, é outra pessoa que está dirigindo. Nunca dirijo mandando mensagem, é muito perigoso. Uma coisa que eu queria colocar aí para vocês entrarem em pauta aí. Entre Kaká, eu tô falando isso tudo no auge, na época glamorosa, Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno e o Neymar, se tivesse que deixar três e o outro empurrado o penhasco, qual vocês empurraria? Fala a verdade. Um abraço, tchau.
Bom, nenhum, né? Eu não empurraria nenhum.
Não, Deus me livre.
Nenhum. Gostaria de ter os três.
Empurra pro time.
Você descartaria.
Empurra pra qualquer time.
Eu gostaria de ter os três no meu time.
Quem você descartaria?
Só pode jogar dois e um fica no banco.
Neymar.
Pra não machucar.
Neymar no banco
pra você.
Kaká.
Kaká no banco. Fred.
Kaká.
Kaká no banco.
Kaká.
Kaká no banco. Fred.
Fácil, Kaká, fácil.
E o Fausto?
Kaká.
Kaká, Daniel Lian?
Hoje o Kaká.
Não, ele falou hoje.
Presta atenção! Não, é hoje. Não,
tudo na mesma idade ele
não.
Perguntou.
Aí
ele
não, bem mais.
O auge de cada um.
Quem seria?
Aí o Kaká fica dentro.
E quem sai?
Pode encostar o Neymar.
Boa, Neymar.
O Paulinho vive de quando sou mesmo.
Não, mas no auge. Eu também comi bola aqui. Mas no auge, eu colocaria o Neymar no banco.
Ainda.
Que surpresa.
Ainda.
E você, Vampeta?
Ainda. O Kaká tem mais história que o Neymar ainda.
Alô, boa tarde.
Simples.
Alô?
Alô, boa tarde.
Ronaldinho Gaúcho.
Alô?
Quem fala?
Oi, camisa 10.
Elza da Bela Vista.
Fala, dona Elza da Bela Vista.
Eu quero botar um pouco de calma aí.
Ah.
Então tenho que abrandar, né? Primeiro lugar, é o Nilson César é a voz mais linda do Brasil.
Não. Tá vendo, Nilson? Gostou?
Muito obrigado, é dona Elza.
Segundo lugar, um recado pro Vampeta. Vampeta, você nas viagens diz que sempre leva jogador de voo da Olimpíada. Amigo, e uma Ellen Ganzaroli e Lívia Andrade, você trocaria?
Mas não dá, não dá, dona Elza, porque o Liam embate aqui. O
não, a Ganzaroli você pode levar. Mas eu gostaria também da Ganzaroli, mas a Ellen Rocha aí eu não abro mão.
Não, mas a Lívia Andrade é imbatível.
Eu ia falar com o Silvio Santos lá.
Aí eu não abro mão.
Ellen, você tem que negociar.
Pode ser a Ganzaroli.
Eu tenho que negociar com o Silvio Santos, dona Elza.
Hã?
Tem que negociar com o Silvio.
Não, o Silvio deixa.
Ah, então levo,
levo. É o melhor comunicador do mundo, né?
Também quero.
Muito bom.
Tá bom. Um beijo pra todos vocês, viu?
Um abraço, dona
Meus Ana. Companheiros.
Muito obrigado por ter ligado mais uma vez. 2870-9707, 2870-9707. Nós vamos. Todo mundo já falou do Santos? Todo mundo já falou.
Não, peraí.
Vai, Ellen. A Ganzaroli. Também aceito a Ganzaroli fácil, hein?
Estão lá embaixo, que estão lá embaixo vão vender muito caro qualquer derrota dentro de casa. Esse segundo turno será assim, pode escrever. Falei do América que ia ganhar do Santos e ganhou. E o Curitiba também ganha do Santos. 1-0 Curitiba.
Muito bom.
Que surpresa.
Não falei.
Não.
O meu palpite é 2-1. 2-1 pro Santos, de novo, 2-1. Eu acho que o Santos leva diante do Curitiba, tá aproveitando um bom momento. É um palpite que no momento eu comecei a arriscar mais, entendeu? É um palpite ousado, entendeu? 2-1 pro Santos, o Santos vai muito bem. E não vai deixar o Palmeiras escapar tão fácil assim, não.
Alegria e ousadia.
Flávio Prado.
Eu acho que o Santos vai ganhar lá. O Curitiba, o professor Paulo César Carpegiani, que é o estrategista de Vampeta, ele até agora chegou bem, ele ajeitou, ganhou da ponte e tal, mas eu acho que o Santos ganha.
Gladiador de zagueiro, já tô vendo tudo. Lateral esquerdo e lateral direito.
Não, não dá pra.
O Dorival. O Santos tá muito bem. Acho que o Santos ganha. O Santos jogou aqui no Palmeiras. Não tá dando mole pra ninguém. Você acha que ele vai misturar muito o negócio lá?
Não, o Santos deve vencer. O Santos tem um ótimo. Ainda não. O Santos tem um ótimo elenco.
Para
o Santos vence em Curitiba e vai rumo aí ao topo da tabela.
Não pode perder, rapaz. Essas equipes não podem perder em casa.
Eu falei, empate.
Empate?
Ô, Mureteiro.
0-0.
Mureteiro.
Pai, o Santos vai ganhar do Curitiba, sim. Mesmo que o Curitiba não pode perder, a campanha dele do Curitiba, só ver a campanha do Curitiba, a campanha do Santos, o Santos é favorito mesmo.
0-0, vamos lá sozinho no bolão.
Claro, o jogo é só segunda-feira, mas nós vamos ter esporte em discussão, só na segunda, mas podemos antecipar aqui, só o placarzinho. Porque depois
a segunda fala sobre o jogo. A gente vai mudar, hein?
Então, mas se fosse o jogo hoje, vai nessa, né, Fausto? Porque eu sei que você é um cara cauteloso. É. Então, se fosse o jogo hoje, Corinthians e
Vitória. Na Arena do Corinthians.
O placar só.
2-0.
2-0.
Corinthians.
E o Nilson?
Também. 2-0, Coringão.
Corinthians. E o Fred?
O Vitória contra o Palmeiras aqui fez um jogo difícil até, complicou a vida do Palmeiras, que venceu apertado. Mesmo assim, o Corinthians é favorito jogando no seu estádio. Precisa melhorar o desempenho como mandante, mas o Corinthians vence.
Tá. E o nosso Vampeta?
Comecei lá, mas é 3-1 Corinthians.
3-1. Daniel?
2-0 Corinthians.
E o Zé Manuel?
Acho que 2-0 é um placar bom pra esse jogo aí. Agora, também tô achando que vai dar Corinthians. 2-0.
A gente muda.
Muda. Tudo pode mudar.
O que vocês não vão poder mudar é o palpite com o placar do jogo de amanhã entre Brasil decidindo o título nos Jogos Olímpicos. Então, Flávio, placar.
Bom, ou 7-1 para a Alemanha ou 2-0 para o Brasil. 2-0 para o Brasil.
Nossa senhora. Eu ia falar 7-1.
E o Fausto?
2-1 para o Brasil. 2-1 para o Brasil.
Olha, quantas...
Nilson.
Sabe como é que a Alemanha vai para o estádio? Não. Eu vou.
Vamos pra ter.
Molecadinhas, vão brincando.
Só porque são 7.
Fábio,
7 a nós.
Os ouvintes são muito... existem ouvintes que são muito bem-humorados. Outros são bacanas, claro, mas alguns são muito... dão ótimas sacadas. Um aqui mandou, sabe como é que, em cima do que você falou, sabe como é que a seleção alemã vai pro estádio? Ônibus escolar.
É, é verdade. Eles vão brincando com fadinha, fadinha, bruxa.
Sete anões e uma branca de neve.
Você já está justificando, né, um evento bom. É 1-1 no tempo normal, 0-0 na prorrogação. E infelizmente, perderemos nos pênaltis.
Já pensou? Já pensou? Neymar, Golden medalhista. Neymar, Golden medalista. E fala assim, falem agora, babaca.
Anotem, anotem. Eu não gosto dessa coisa de achar que o adversário não serve pra nada, não é de nada. Você tem que respeitar qualquer um. Não importa.
É a cautela oriental, né, Zé? É a cautela oriental, né, Zé? O japonês
você...
é
que cuidador. Se você entra se achando, né, a chance de
não,
você
o japonês cair é
dançar, né? Sambar é muito grande. Se o Brasil entrar com devido respeito, a tradição, a camisa da Alemanha, não tá com o time com o melhor que podia, ter pro jogo de hoje. O Brasil deve ganhar o jogo. 1-0. 1-0 já é o suficiente para pegar com a medalha de ouro. 1-0, Brasil.
Muito bom. E o Fred?
Brasil 2, Alemanha 0. Gols de Neymar e Gabriel Jesus.
José Manuel, você é o Tatu.
Já falou.
Como faz no gol bonito? Falou, já.
Não, é ela. É ela.
3-0 no Brasil.
Ela disse que não.
Se a Alemanha tivesse. Se a Alemanha tivesse com pelo menos 3 acima de 23 bons, mas não tem ninguém. Então vai dar Brasil, vai dar 2-0 Brasil.
Bom,
a Alemanha não tem ninguém acima de 23 bons.
Pra mim será um atropelamento da nossa seleção para cima do
7-1 pro Brasil.
7-1. Vai devolver.
Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Tudo bem, querido? É o Gabriel da Moca, seu vizinho.
Opa, que bacana. Estados Unidos da Moca.
Exatamente. Vanderlei.
Diga.
Eu vou voltar um pouquinho, sair um pouquinho da seleção, só falar um pouquinho do Corinthians.
Sim.
É incrível como as pessoas esquecem, tá? Tudo bem que o presidente, a diretoria, não merece muita consideração, mas o pessoal fala que o Corinthians teve um desmanche. Eu tava analisando aqui, o Corinthians contratou, ele trouxe, depois do tal do desmanche, o Corinthians trouxe 8 jogadores. E eram jogadores que até então eram considerados jogadores bons, se não ótimos. Camacho, o contratou em definitivo o Luciano, contratou em definitivo o Luca. Enfim, o Corinthians repôs todo aquele pessoal. Se você falar em Jadson e Renato Augusto no começo do ano passado, não era ninguém. Não era ninguém. Aí, no final do ano, com a boa campanha, acabou sendo elevado num nível mais alto. Agora, esses jogadores que foram contratados, eles, quando foram contratados, eles eram ótimos jogadores. É só ver o Luca, o Luciano, ano passado, o que o Camacho fez no Audax. Enfim, não tem essa desculpa de que o Corinthians passou por um desmanche e que agora não tem mais time. Se você for contar, o Corinthians tem 2 times que dá pra jogar tranquilo. Eu vou te falar rapidinho. Amanhã, segunda-feira, ele poderia entrar com Walter, Léo Príncipe, Balbuena, Pedro Henrique ou Wilson e Arana. Melhor meio de campo que o Corinthians tem: Christian, Camacho, Marlone e Guilherme. E o ataque poderia ser Luciano e Rildo, Luciano e Luca, tudo isso. Um abraço, querido.
Tá vendo? Gostaram?
Tudo meia boca.
Só é bom se ganhar. Se não ganhar,
alô,
tudo
boa tarde.
Meia boca.
Torcedor, acho que vai falar que
é. Alô, boa tarde.
Alô, boa tarde.
Alô, boa tarde.
Ô, Vanderlei.
Quem fala?
Fábio Silivins, principalmente de Jacareí.
Fala, Fábio. Qual é a sua mensagem?
Campeonato Brasileiro, o segundo turno vai ser bem interessante, né, Vanderlei? E você acha que o Brasil amanhã passa pela cabeça o 7-1 na preleição? Você acha que isso será usado ou não? Vai esquecer esse assunto?
Eu acho que não será usado pelo Micali, mas no fundo...
Vai fazer 8-0.
Mas no fundo, na cabeça de cada jogador...
Pra descontar.
E tá aquele negócio, tipo assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas se puder ensacar a Alemanha, sem dúvida alguma que o time vai ensacar a Alemanha, que é o que eu acho que vai acontecer. Agora, são coisas diferentes. Nada de revanche, nada. É apenas porque a seleção é muito superior aos meninos alemães, sem dúvida.
Nossa. Você não entrará o código de proteção à infância?
Mas
essa
como
coisa,
é não... que vocês entraram numa barca dessa?
Alô,
do Flávio
boa tarde.
Prado? Vocês acreditam nisso?
Alô, boa tarde. Não, não acredito. Os meninos alemães não vão suportar o nosso poder de fogo.
Meninos,
alô, boa tarde.
Alô, boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É Fernando, do bairro do Jabaquara, São Paulo.
Fernando do Jabaquara, diga, Fernando.
Vanderlei, é o seguinte, olha. Queria dar uma ideia sobre... ideia não, é um pensamento meu sobre partidas que foram decididas na pênalti.
Fala, Fernando, fala rápido, porque o programa está quase acabando.
Então tá bom. Eu só acho assim, que deveria haver alguma outra forma de decidir vencedor, numa partida que termina em pênalti, numa final, numa semifinal e tal. Se tivesse alguma pontuação. Entendeu?
Entendi perfeitamente. Você não gosta de decisão por penalidade. Eu vou responder pra você. Eu acho que não tem que ter prorrogação.
A prorrogação é muito chata.
90
né,
minutos, acabou. Penalidade. Emocionante penalidade.
Isso eu concordo,
e acho que todo jogo que terminar 0-0 em campeonatos.
Devia ter pra pênalti.
Devia pra pênalti.
Prorrogação cansa.
Porque muita gente nos Estados Unidos não gosta do futebol. Agora tá crescendo, lógico. Mas não gosta do futebol, tem muita gente que não gosta. Por causa do empate. O cara não aceita sair do estádio sem conhecer um vencedor. O cara volta pra casa e aí o Felipe, quem ganhou? Ninguém. O cara não. Ah, mas é soma de pontos. Eu sei disso. Mas para algumas culturas, é importante o cara voltar pra casa conhecendo um vencedor.
É.
Ó, perdeu.
Como
este,
tinha a Copa União, ganhou, que era pênalti outro, depois. Entendeu? Dava empate e ia pra
e
pênalti.
E aí, isso evitaria, por exemplo, alguns muretas que tem aqui no programa. Que isso. Gostam de dar não, empate.
Dê nomes, dê nomes.
Ia pra pênalti.
Zé Manuel, Fausto
Favara. O empate de 0-0, eu concordo com você.
Não, 5-5.
Não. 5-5 não. 5-5 é porque foi jogão. Mas o empate de 0-0, empatão de 0-0.
Aqui no Campeonato Paulista,
0-0 é legal. Empatou 0-0, vai pra pênalti.
Campeonato Brasileiro.
Aí você obriga os caras atrás de jogo, atrás de vitória. Legal isso aí.
Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
Carlos Alberto.
De onde?
Santo André.
Obrigado por ter ligado mais uma vez de Santo André. Alô, boa tarde. Caiu a ligação. Alô, boa tarde. Alô?
Anderley Nogueira?
É, quem fala?
É Marcos Eduardo Moquense, com você.
Diga, Marcos.
É o seguinte, é sobre aquele comentário que o Rubinho fez sábado e domingo passado, o goleiro, ex-goleiro.
Certo.
Eu também joguei bastante no gol na Várzea da Moca. E o comentário dele é muito válido. Vocês precisariam analisar.
Entendi. O Rubinho fez críticas, né, ao Cássio. E o Cássio disse que o Rubinho não conhece a história dele, aquela coisa toda. Mas eu não entendi, assim, uma crítica. A matéria foi feita pelo nosso Rafael Tebas. Assim, aqui na Jovem Pan, repercutiu em toda a imprensa. Vocês sentiram alguma ofensa, alguma
não,
agressividade?
Eu não senti.
Como é que você avaliou isso?
Eu avaliei como uma posição, uma postura de um profissional falando de outro, é que não é muito normal tipo de coisa. Infelizmente, as pessoas são muito dissimuladas. Elas pensam uma coisa e falam outra. Eu achei uma entrevista sincera. Aí, claro, a gente pode concordar ou não. Eu não tenho capacidade, porque é uma coisa muito específica, né? Técnica de goleiro.
Se for sobre cinema, sobre teatro.
Exato. Sobre senhoras e tal. Claro. É uma coisa muito específica, muito específica.
Que
é difícil você falar. É muito difícil.
Eu não me misturo com essa gente de VAR.
Esse é o nosso esporte. Eu não me misturo, não. Atenção, companheiros, não dá mais. Está terminando mais uma. Opa! Araçoiá. Flávio Prado 34, placar da semana. Flávio Prado 34, Araçoiama 2. Mas há condição de.
Vamos virar. Pós-Olimpíada.
Pós-Olimpíada.
Não é gol aí.
Olha, cada ponto não dá vale mais, 15, está vale terminando 10. Mais uma edição do nosso. Agora, Araçoiama está famoso porque nós levantamos a bola de Araçoiama. Fala a verdade.
Ah, é uma cidade maravilhosa.
Vocês deveriam ganhar o título.
Sorocaba é Araçoiama, não.
Vocês deveriam ganhar o título. Você deveria ganhar o título de cidadão de Araçoiama. Soiaba pelo serviço prestado. Eu não, porque eu não quero ir lá. Nosso esporte em discussão. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. A Denise Campos de Toledo já chegou. Já chegou. Ela que adora os Jogos Olímpicos, especialmente os esportes onde a velocidade é a virtude mais importante. Então hoje o perfume é Veloz Premium.
E o Bolt? Veloz Prêmio, ó.
O Bolt já tivemos outro dia.
Ah, já foi.
Já tivemos. É. A Denise chegou, tem muita informação pra você.
Ela boa vem. Tarde, bem rápido. Denise é uma asa no volante.